Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando na área, aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Valadares, como é de praxe, nessa que é mais uma edição super especial aqui do programa, pois ela vai ser 100% dedicada a uma das bandas mais icônicas, sem dúvida nenhuma, do chamado thrash metal. Eu tô falando é do Megadeth, liderada lá desde 1983 pelo seu fundador, o vocalista e guitarrista Dave Mustaine, após a sua saída do Metallica. Essas duas bandas aí, Megadeth e Metallica, sempre mantiveram, né, através dos anos, uma rivalidade muito grande, a ponto de grande parte dos fãs se odiarem. É, quem é do fã-clube do Megadeth, por exemplo, não costuma curtir Metallica e vice-versa. Mas nós aqui já gravamos o especial do Metallica no Rock Tour, né, Gustavo? Isso já tem alguns anos. E a gente estava devendo esse especial do Megadeth, já estava há algum tempinho engatilhado, mas não saía. Afinal, já tinha a galera aí pedindo, reclamando direto. Mas agora vai, né?
Pois é, agora vai. Sempre existiu essa rivalidade absurda entre as duas bandas, né? Certamente pelo fato que você comentou aí, né, do Dave Mustaine ter feito parte das duas bandas também, né? Enfim, e no mundo do rock, no mundo da música até em geral, sempre rolaram algumas rixas bravas aí como essa, né? A gente sabe de brigas aos montes aí entre os integrantes de várias outras bandas. Eu me lembro logo dos irmãos Gallagher, né, do Oasis. Estão sempre brigando aí lá, o Noah e o Liam, e são irmãos, né? Um odeia o outro. Agora então, depois que a banda se desfez, eles sequer dirigem a palavra um ao outro, né? É uma coisa esquisitíssima realmente, né? Enfim, essas bizarrices aí também fazem parte desse universo, né? Bom, mas hoje o papo aqui é Megadeth. Para nos ajudar a apresentar essa edição, estamos recebendo um convidado que é super fã da banda, né? Sabe tudo realmente aí sobre Dave Mustaine e Companhia Limitada. Eu estou falando do Diogo Lago de Melo, da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele que é servidor do TRE, lá do Egrégio, Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, né? Hoje lotado na aprazível cidade de Além Paraíba, mas já fomos colegas de cartório por um determinado período, na gloriosa 26ª Zona Eleitoral da cidade de Nova Friburgo. O Diogo, além disso, já teve banda de death metal também há alguns anos em Juiz de Fora. Em termos de futebol, torce para o Tupi em Minas Gerais e para o Vasco no Rio de Janeiro. É fã de hambúrgueres aí, também de beisebol. Enfim, então vamos conversar sobre todos esses assuntos que são importantíssimos, né? Hoje por aqui, com destaque absoluto, claro, para essa que é a banda preferida dele aí de todos os tempos, o Megadeth. Diogo, meu camarada, é isso, né? Acho que você está devidamente apresentado aqui para a galera, né? Seja bem-vindo aqui ao Rock Flu.
Saudações, Gustavo, né, Serginho, ouvinte do Rock Flu. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, cara, o convite para estar aqui hoje, né, fazendo essa edição especial sobre o Megadeth. É uma grande satisfação para mim, com certeza, né? O Megadeth é a banda que eu mais curto e, de certa forma, é que mudou minhas preferências musicais ao longo dos anos. Obrigado pelo convite. E sobre a minha apresentação aí, Gustavo, você falou de Megadeth, beisebol e hambúrguer. Eu posso dizer que eu estou devidamente apresentado aqui no programa, beleza?
Beleza. Diogo, antes da gente mergulhar de vez aqui, cara, no tema principal do programa, que é a trajetória do Megadeth, eu queria abordar um outro assunto com você, cara, que é o seguinte: a gente está sabendo que recentemente você decidiu encarar a maratona Rock Flu, escutando aí todos os episódios do nosso podcast aí na sequência, quer dizer, desde a nossa primeira edição do ano de 2006 até hoje. Cara, antes de mais nada, é uma honra aqui pra gente, né, pra mim, pro Gustavo, saber que você curtiu tanto a nossa brincadeira, a ponto de fazer esse esforço de guerra, porque é uma maratona, né, são 15 anos de programa, mais de 150 edições, mas eu queria saber então o seguinte, cara, como é que tá sendo essa experiência?
Eu sou assim, de uma geração, né, que conheceu o heavy metal, né, nos anos 90, né. E como muitos dessa geração, eu não tenho muito conhecimento sobre o rock em geral, né. E os fãs de thrash metal costumam ser ainda mais inflexíveis, né? Li uma reportagem recentemente que afirmava que o público que curte thrash metal só perde para o que curte black metal no que se refere ao radicalismo musical, né? São os que menos aceitam sons diferentes, experimentações, inovações. E eu fiz parte dessa estatística, cara, ao longo dos anos. Mas chega um momento que você quer ouvir alguma coisa nova, né? De qualidade. e você se depara aí com um mar aberto, né, de possibilidades, e não sabe muito bem para onde remar, e acaba remando de volta para o mesmo lugar. O Rock Flu funciona para mim, Serginho, como uma referência, né, para descobrir novos sons, né? Eu trabalhei com o Gustavo, eu conheci os bastidores do programa, eu sei quanto vocês se empenham, né, para apresentar algo que esteja de qualidade. É, são mais de 150 edições, é verdade, mas eu não estou vendo isso como um desafio, não. Eu vou chegar lá, eu vou ouvir todas as edições, mas eu não tenho pressa. Por exemplo, a edição do Jimi Hendrix, eu vi mais de uma vez, né, o especial do Tilize também. Enfim, eu estou curtindo bastante, né, tenho certeza, né, divertindo e descobrindo muitas coisas.
É, muito legal. Um amigo nosso, né, Serginho, o Luciano Xavier, costuma dizer que ele é o fã número um aqui do Rock Flu, né, e a gente aproveita e já manda um grande abraço aqui para ele. Mas se o Luciano é o fã número um, o Diogo aqui, depois dessa maratona completada aí, vai virar o quê? Vai virar o fã número zero, de repente, né, cara?
É o Mike Tyson, por favor. Ele é o Mike Tyson, não entra no ranking. Tá acima do ranking.
É, o Luciano, meu camarada, eu acho que essa tu perdeu, velho. Vai ficar pra... Vai ser o Evander Holyfield. É, mas, pô, isso é muito maneiro aí, saber que você tá curtindo, né? Tá descobrindo novos sons, enfim, o objetivo é esse mesmo. Né, Serginho, fazer a coisa aqui o mais abrangente possível aí, tentando traçar um panorama geral, né, misturando estilos diferentes, mostrando inclusive bandas pouco conhecidas, junto até dos medalhões, né, e aí fica uma salada sonora que a gente considera que fica realmente interessante, né. Mas antes da gente começar a gravar, o Diogo, você estava dizendo que no que se refere aí ao Megadeth, você considera que tem, de certa maneira, uma espécie de dívida eterna com a banda, né, cara?
Ah, uma dívida de gratidão com certeza, né? Eu sou nascido em 81 e até o início da década de 90 eu estava entregue a ninguém menos que New Kids on the Block e Michael Jackson, é mole? Veio então o Rock in Rio 2, né, 91, e ouvi uma música do Megadeth, era Nark the UK, né, Corvo do Sex Pistols. E aquilo foi uma revolução para mim, né, um divisor de águas. Então eu posso dizer que eu fui convertido ao heavy metal pelo Megadeth, né? E essa é a minha dívida de gratidão, né? Que eu acredito que eu tenho pago falando mal do Metallica ao longo desses anos todos aí.
Essa rivalidade aí entre o Megadeth e o Metallica é realmente uma coisa sinistra, né? Talvez Freud explique aí. Mas o Serginho, pelo visto aí, se não fosse o Megadeth nessa altura, o Diogo não ia estar aqui no Rock Flu, ia estar gravando um podcast com algum flamenguista aí, especial da Anitta, o funk pancadão. Seria mais ou menos isso, né?
Bate na madeira aí três vezes pra não...
É uma loucura, rapaz.
Mas ele começou bem, ele começou logo com o Megadeth, já começou no nível bacana. Legal. Bom, bora fazer uma pausa aqui no bate-papo, que é pra começar logo de uma vez o assunto principal de hoje, que é, claro, o som do Megadeth. Daqui a pouco a gente volta. Só na caixa.
Beleza, esse foi então o bloco inicial desse nosso especial Megadeth aqui no Rock Flu. Acabaram de rolar aí nada mais, nada menos que três clássicos da fase inicial da banda, ali entre o final dos anos 80 e o limiar, digamos assim, da nova década, né, que então se iniciaria, né, os anos 90. Se não, vejamos aí, a primeira a ser detonada foi a Holy Wars, The Punishment Due, faixa pescada do Rust in Peace, né, o quarto álbum de estúdio lançado por eles, considerado pelos fãs aí pela crítica como o melhor álbum da discografia do Megadeth, né? Isso além de ser incluído em diversas listas de grandes álbuns de metal de todos os tempos, enfim, revistas e portais especializados, um super clássico realmente. Na sequência veio então Peace Sells, justamente do Peace Sells But Who's Buying, que é de 1986, e por fim rolou aí a música In My Darkest Hour, né, de 1988, que está no álbum So Far, So Good, So What. Essa fase inicial aí deles, o Diogo, com aquele tipo de som, né, de andamentos rápidos aí, muito peso, a musicalidade agressiva e coisa e tal, foi a fase que definiu realmente o Megadeth como uma banda de thrash metal, né, cara, que justamente tem essas características aí, né.
Ah, foi sim, Gustavo. Na minha opinião, cara, e acredito que na opinião geral, os quatro primeiros álbuns consolidam o Megadeth como uma banda de elite, né, do thrash metal, né. A Holy Wars, a primeira música que rolou aí no bloco de abertura, é para mim o ápice, né, o grande momento, né, dessa fase. Podendo ser considerada, inclusive, uma música definidora de gênero, por assim dizer. E, de uma forma geral, os fãs tradicionais do Megadeth continuam costumam, né, reverenciar mesmo essa fase inicial. Eu acho que 80% das melhores músicas estão aqui. O Rust in Peace e o Peace Sells But Who's Buying são, na minha opinião, os melhores álbuns do Megadeth.
Nessa fase inicial deles, eles ainda lançaram mais um álbum, né? Justamente o primeiro de estreia da banda de 85, chamado Killing's My Business and Business is Good. E que mais tarde ganharia, inclusive, uma versão remasterizada, com algumas novas faixas, como bônus. Essa nova versão foi lançada em 2002. Aliás, praticamente toda a discografia anterior aí do Megadeth ganhou mais tarde versões ampliadas, né, remasterizadas. Mas aquele primeirão lá, naquela altura, em 85, só, a minha opinião, soava muito cru, né? Uma banda ainda estava procurando aquela identidade sonora, aquela coisa própria. E o interesse do Dave Mustaine naquela altura parecia apenas tocar mais rápido, né? Principalmente mais pesado do que Metallica, já que dois meses antes ele tinha deixado a outra banda, né? Essa saída aconteceu de uma maneira que foi um tanto quanto conturbada, né, Diogo?
Essa fase inicial do Megadeth, né, com a saída dele lá do Metallica e tudo mais, ela foi realmente muito confusa, né? O Dave Mustaine tinha lá suas complicações com drogas, não só como usuário, né, digamos assim. O primeiro empresário deles foi um traficantão mesmo, né? Vivia apresentando os viciados, que eram músicos da banda. A formação clássica, toda ela, vivia brigando o tempo todo também. Agora há pouco, né, a gente falou lá das bandas que brigam direto, né? Vocês citaram aí o caso do Ace. Pois então, o Megadeth é meio que um concorrente forte aí ao título aí de banda mais brigona, né? Mais problemática em relação a relacionamentos internos, né? Só pra você ter uma ideia, eles chegaram a fazer terapia durante algumas turnês, é mole?
Não é brincadeira não, cara. E, inclusive aí nessa fase inicial, né? Até que se consolidasse, né? Conforme você falou aí, o que ficou marcado como sendo a formação clássica, né, e com esse som característico bem definido aí, no caso, Dave Mustaine, Marty Friedman, Dave Ellefson e o Nick Menza, né, houve muitas mudanças na formação, em razão dessas discordâncias diversas, até se chegar nessa formação aí que acabou virando a se considera mais clássica, né, mas é doideira, né, cara, você entrar num ambiente desses aí, né, de muita briga, muita confusão, as pessoas não se entendem direito e ainda tem que produzir, criar música. Eu não sei como é que essa turma consegue. Sinceramente, é sinistro demais um ambiente assim, né? Hein, Serginho? Né, Diogo? Nessas condições aí fica muito mais difícil, né?
É muito difícil, realmente, né? Eu acho que o Megadeth consegue levar isso, e é que esse é o termo, porque o Dave Mustaine sempre foi o xerife, né? Tipo, ele sabe o que quer, ele vai ter o que quer, ele vai te mandar embora se ele achar que você é o problema, e no final vai te mandar embora de qualquer jeito. Acho que é mais ou menos assim, né? Eu fiz uma pesquisa aqui.
É por aí.
E ao que parece, o Megadeth já tem 23 ex-integrantes, né? E muitos deles, né, foram vítimas aleatórias, né, desse comportamento difícil do chefe, né? Na banda tem muito disso também, né?
Ô, Diogo, falando nisso, cara, você teve uma banda alguns anos atrás em Juiz de Fora, uma banda de death metal, né? É, mas agora me bateu aqui uma curiosidade, cara. Rolava confusão também, não desse nível aí do Megadeth, mas tinha muito conflito na banda, cara. E aproveita e conta aqui pra gente os detalhes dessa história aí, qual é o nome da banda, chegaram a gravar alguma coisa e por que que parou, né?
Se fosse pra ter a qualidade do Megadeth, cara, eu nem ligaria de ter esses problemas internos, cara. Estaria no lucro, musicalmente falando. Mas assim, como eu não gravei nada com a banda, né, ela se chamava Cervos, ficaria fácil, né, falar aqui que se tratava de uma super banda que por um motivo ou outro não deu certo. Mas a realidade foi um pouco diferente, né? A banda foi formada no final da década de 90 e ter participado dela foi uma das experiências mais legais que eu vivi, né? Eu curti bastante participar daquele processo, mas na prática, cara, isso era bem mais uma oportunidade para reunir o pessoal e trocar ideias do que propriamente para produzir. Depois que eu saí e a banda passou por outras mudanças na formação, ela até passou a ter uma abordagem mais profissional e conseguiu conquistar um espaço no cenário local lá de Juiz de Fora, né? Eles conseguiram, inclusive, fechar contrato com um selo francês, mas o álbum não chegou a ser gravado, infelizmente. Hoje a banda não existe, mas os membros originais, eles se dedicam a outros projetos musicais, tendo inclusive gravado CDs. Por exemplo, a banda Luvart, né, de black metal, para quem quiser conhecer aí.
É, legal, Luvart, L-U-V-A-R-T, né? Já tô abrindo o navegador aqui rapidinho, tô vendo que é uma banda ainda ativa, né, Diogo? Já lançou 3 álbuns, um EP, vou até salvar aqui depois, com certeza vou conferir. Beleza, bom, mas com a próxima sequência sonora, avançaremos aí um pouquinho na história do Megadeth, né? E irão rolar faixas que fazem parte do repertório do início da década de 90, né, propriamente dito. A primeira a rolar vai ser, por sinal, mais uma que é da categoria aí, super clássica, né, e que certamente está na lista das 10 mais da banda, se a gente for perguntar aí para qualquer um que curta Megadeth, né. Trata-se de Symphony of Destruction, faixa que está no Countdown to Extinction, álbum de 1992. Depois teremos Trains of Consequence, pescada do Euthanasia, né, que é de 94, e essa sequência vai fechar então com Angry Again, que está num EP lançado em 95, chamado Hidden Treasures, em que todas as 8 faixas desse álbum, né, desse EP, trazem uma característica interessante. Elas fazem parte de alguma trilha sonora de filme, ou de programa de TV, ou são especiais, enfim, de alguma maneira, né? A Angry Again, por exemplo, é parte da trilha de um filme do Arnold Schwarzenegger, né, O Último Grande Herói, de 1993, ou The Last Action Hero, né, no título original, um filme que é muito famoso. Arnoldão é sempre sinistrão, né? Mas o álbum traz outras pérolas aí, como faixas do Beavis e Butthead, programa da MTV, tem música do videogame do Mario Brothers também, enfim, um monte de coisa legal. Mas Diogo, essa fase aí, cara, do início até meados dos anos 90, marcou, digamos assim, uma leve virada no som da banda, né, cara?
Ah, certamente. Assim, a partir do álbum seguinte, ao Rest in Peace, pode-se dizer que a estratégia musical da banda, o lema, né, por assim dizer, passou a ser ganhar mais mercado sem perder a identidade, né? O próprio Dave Mustaine declara isso. Para captar um público cada vez maior, né, o som precisava incorporar mais melodia e se tornar também menos complexo. Eu acho que é isso que a gente vê, né, nos dois álbuns, né, o Countdown to Extinction e o Euthanasia, e também nesse CP, né, o Hidden Treasures, onde essa fórmula, no meu entender, né, funciona perfeitamente, embora o Megadeth, a partir daqui, não possa ser mais considerado exclusivamente uma banda de thrash metal, né, não no sentido tradicional.
Foi aí já nessa altura que muitos fãs começaram a reclamar, né, em virtude aí dessa diferença sonora, né, cara, por aí, né?
O Countdown eu ainda acho que é um álbum que o pessoal aceita mais. O Euthanasia já começa a dividir bem o pessoal.
Maravilha. Bom, hora de botar mais esse som aqui pra rolar. O Diogo, meu amigo, você, mais do que ninguém, né, sabe como funciona o nosso esquema por aqui. Afinal, você tá fazendo a autêntica maratona aí, Rock Club. Pois bem, todo convidado que aparece por aqui, a gente pede pra apresentar pelo menos um dos blocos de música pros ouvintes. Então, manda bala, meu amigo. Chegou a sua vez. E pro gogó aí, capricha.
Opa, vamos lá. Bloco 2 da edição do Rock Flu dedicado ao Megadeth. A música de abertura é Symphony of Destruction, do álbum Countdown to Extinction, de 92. Na sequência vem Train of Consequence, do Euthanasia, de 1994. E terminando o bloco, Angry Again, que aparece no EP Hidden Treasures, lançado em 95. Som na caixa.
Let's like Mary. fucked. The more I try to read your lips, the more the mask you wear rips. But when I seek out your voice, my ears are overcome with noise. You show and tell the greatest idiots.
Bom, hora de deixar o Megadeth um pouco aqui de lado, né? É, e explorar um pouco mais o lado pessoal do nosso convidado de hoje, né? O Diogo Lago de Melo. Daqui a pouco a gente volta, então, para o assunto principal. É, nós já sabemos, por exemplo, né, que a certa altura aí, o Diogo, você fez parte de uma banda de death metal, né? Você comentou sobre isso no bloco anterior e na abertura do programa, comentando rapidamente sobre o fato de você torcer para o Tupi, em Minas Gerais, e para o Vasco, no Rio, né? É, bom, e se pro Vasco o ano de 2021 já vai ser ruim, né, na Série B, imagina a situação do Tupi, né, que parece ser calamitosa, né, salvo engano aí o clube sequer se classificou para qualquer divisão nacional para esse ano, hoje está no módulo 2 do Campeonato Mineiro, né, e o mais incrível, né, cara, é que não faz muito tempo o Tupi foi campeão da Série C, né, depois de emendar uma série de campanhas em que bateu na trave. É, parecia naquela altura que teria fôlego até para brigar por uma vaga na Série A do Brasileirão, caso fosse bem, né, claro, na Série B, mas de repente tudo degringolou, né, cara, o que que houve, afinal de contas, aí com o Tupi?
Ah, Gustavo, a realidade, cara, é sempre muito dura, né, para quem torce para time pequeno, né, conquistamos o acesso, né, à Série B do Brasileiro em 2015, e hoje estamos na segunda divisão do Campeonato Mineiro, né, no famoso Ladeira Abaixo, né. A torcida já não é grande, cara, e as coisas quando não vão bem, o time perde todo o apoio, né? Certa vez eu li uma reportagem sobre a média de público no futebol e dizia que muitas vezes a expectativa de vitória
ela leva mais público ao estádio, né, do que a importância da competição. Eu não sei se é verdade em todos os casos, mas no caso do Tupi parece fazer sentido. Por exemplo, a média de público do Tupi no Campeonato Mineiro de 2015 foi maior do que a média de público na Série C, né, do Campeonato Brasileiro do mesmo ano, quando o time conseguiu, né, o acesso, e que a média de público na própria Série B do ano seguinte. É, uma explicação para isso é que para time pequeno, a expectativa de vitória é maior nos regionais, porque do ponto de vista da importância da competição, não faz sentido o Tupi ter levado tão pouco público na campanha da Série B.
É, realmente, cara, não faz o menor sentido. Mas olha, de repente você vai ter time para torcer na Série D, né, D de dado aí do Brasileirão, caso o Tupi ainda consiga alguma vaga, né? Vai ter o Vasco aí na Série B, B de bola. Pô, na Série A, tu tá sem time pra torcer, cara. Bora torcer pro Fusão aí, pô. Você vai ver que é só alegria, né, Serginho? Você não vai se arrepender, ô Diogo.
Então, mas se depender da minha esposa, tá valendo, porque ela é torcedora do Fluminense fanática aí.
Oh, aí, tu aí, pega aí. Esse embalo aí, rapaz.
Cara, o cara já tá bem acompanhado, Gustavo, pô.
Mas vai em casa, cara. É Rock Flua. Eu sou do Rock e ela é do Fluminense.
Boa, boa.
Sensacional.
Mas, ô Diogo, me diz uma coisa, cara. Juiz de Fora é uma cidade média pra grande, né? É, tem algo em torno de 500 mil habitantes, mais ou menos, se eu não tô enganado. O estádio aí de vocês é grande. Eu lembro que o Fluminense jogou aí em 2016, a gente ganhou o título da Copa da Primeira Liga, né, em cima do Atlético Paranaense. Ou seja, cabe muita gente lá nas arquibancadas, cara. O que que acontece, afinal de contas? A gente escuta falar que em Juiz de Fora, o pessoal, a grande maioria, não sei se é a maioria, enfim, mas muita gente torce para time do Rio. É isso mesmo?
É assim, Sérgio. Juiz de Fora é uma cidade muito influenciada pelo Rio de Janeiro, tanto que grande parte da população realmente torce para time de cariocas. E, na verdade, ninguém lá liga muito para Campeonato Mineiro. É uma grande rivalidade com o pessoal de Belo Horizonte por conta dessa influência carioca, né? E como pouca gente liga para Campeonato Mineiro, é natural que o Tupi também não tenha muita visibilidade. E a grande oportunidade que o time teve para conquistar mais espaço, até mesmo lá no cenário local, ela foi desperdiçada, né, com a péssima campanha na Série B e os sucessivos rebaixamentos.
O torcedor quer vitória, né, Diogo? Quer ganhar. Esse sentimento acaba tendo mais força, eu pelo menos acho assim, do que qualquer outro motivo aí. E não só de público em estádio, né? Eu acho que isso vale até para audiência na TV, né? Eu quero dizer o seguinte, ó, na média do torcedor comum, eu estou falando na média do torcedor comum, né? Obviamente, tarados como eu, por exemplo, ou como nós, né, Sérgio? São exceções. Pô. Eu, por exemplo... Eu assisto até a transmissão do Sub-17 do Flusão e quando perde o jogo eu quero quebrar a TV, pô.
Tá, mas isso tudo aí, cara, me faz pensar que a atual estrutura, né, que vem copiada da Europa, seria realmente a que melhor atende, né, a realidade brasileira, né? Eu acho que o Campeonato Brasileiro ele poderia ser regionalizado com uma fase final, né, nacional no formato de uma Libertadores, por exemplo. Quando eu vejo um Cruzeiro, Vasco, Botafogo, né, times com grande tradição agonizando, eu sou levado a entender que isso é um grande desperdício comercial, né? Isso vale também para times como Remo, Paysandu, né, times com enorme projeção local. Era melhor disputar um campeonato regional bem estruturado e tomar porrada depois só na fase nacional do que apanhar o ano inteiro. Não acho que o esporte coletivo tem que ser simplesmente justo, né, e prestigiar, por exemplo, a melhor gestão financeira. Tem que ter uma visão de mercado também, eu acho.
Tô contigo, cara. E essa visão de mercado como um todo, não só do futebol, né, mas de qualquer outro esporte, é que aqui no Brasil simplesmente não existe, né? O cenário do modelo americano, por exemplo, é completamente diferente, né? Eu posso citar a NBA, né, que eles têm o draft lá, que é a escolha dos jogadores, e o primeiro a escolher foi o pior time do ano anterior, né, uma tentativa de equilibrar, mais ou menos como eles tentam fazer também na Premier League lá na Inglaterra, enfim, mas aqui a gente está tomando um rumo diferente, está indo realmente para a gente ter 3-4 clubes no Brasil muito fortes. Hoje, por exemplo, a gente já tem aí o Flamengo e o Palmeiras se destacando. A ideia, né, era que o Corinthians também fosse um desses. E vai ter mais uma ou duas vagas aí. E o resto, você falou bem aí do Remo e do Paysandu. Eu citaria também o Santa Cruz. Durante muitos anos, ficou entre as três maiores médias de público do Brasil, mas infelizmente a coisa não anda por aqui, né? É um modelo de mercado realmente com uma visão coletiva diferente, né? Infelizmente as coisas são muito diferentes, né, cara?
É, e ter apenas um Atlético e um Cruzeiro no ano, e um campeonato sem qualquer expressão, como é o estadual hoje lá em Minas, né? Para mim é um desperdício, né? Lá nos Estados Unidos, vou citar como exemplo, né? Eles tinham um clube que era o Minneapolis Lakers. Não estava dando o público que eles esperavam, né, nos estádios. Aí eles descobriram que era porque os moradores de São Paulo, que é a capital do estado, boicotavam o time por causa da grande rivalidade com a cidade vizinha, que era justamente o Minneapolis. E a solução foi encontrada. Eles despacharam o Lakers para Los Angeles e depois de um tempo, quando a poeira baixou, eles fundaram outro time, desta vez com o nome do estado, né, Minnesota. E para completar, eles puseram o estádio perto da divisa das duas cidades e pronto, tudo resolvido. O público passou a comparecer. Então lá não tem essa, pode ser o time que for, não dá lucro, ou eles mudam o esquema ou eles acabam com o time.
É, realmente, é um desperdício como negócio mesmo, né? Um tupi na Série B levar, sei lá, 1.000 pessoas ao estádio, por exemplo. E o Paysandu, como você citou, ou Santa Cruz, aí, como o Serginho citou, na Série C ou na Série D, sei lá, levar 30 mil, né? Aqui no Brasil, rasga-se dinheiro, que é uma maravilha, né, minha gente? Mas parece que vem aí uma nova lei, né? Os clubes vão poder virar empresas aí, vamos ver o que, que vai acontecer, né? A tendência a partir disso, né, é que surja um mercado, né, como prioridade. E aí outra coisa que deve desaparecer são esses timecos aí, desconhecidos ou com pouquíssima torcida, que hoje são invadidos aí por empresários, né? Tipo Bragantino, Red Bull, não sei das quantas, etc e tal. Eu acho que a tendência, pelo menos em tese, seria, né, que os investidores passassem a atacar mais pesado, né, caso essa lei vá para frente e funcione bem, né? Em times tradicionais, como Botafogo, por exemplo, o próprio Remo, Paysandu, enfim, clubes que já têm torcidas grandes e além de grandes, atuantes, né? Quer dizer, a torcida do Botafogo nem é tão atuante assim, né, Serginho? Mas tudo bem. Mas eu quero dizer que esses clubes, ou no caso essas empresas aí, já largariam na frente, né? Numa situação bem melhor do que ter que, pô, partir do zero aí simplesmente nesse quesito aí de atrair o torcedor, né? Mas é o que o Serginho comentou aí, o Diogo corroborou, né? Aqui é tudo sempre complicadíssimo, então é capaz de sair tudo errado aí, tudo torto aí com essa lei. Ainda tem mais essa, né? Vamos ver.
Eu acho que o caminho é por aí mesmo, né? Em grande parte do mundo, pelo menos, teria, mas, como a gente está falando, no Brasil nunca é fácil, né? Infelizmente.
Bom, já que a gente falou aí no mercado americano, cara, em relação aos esportes em geral, é interessante a gente comentar por aqui também que, além do futebol, você curte também beisebol, né, Diogo? Eu te confesso, cara, que eu não acompanho, não entendo absolutamente nada, mas eu fiquei sabendo que você chega a acompanhar direto. Mas me tira uma dúvida, cara, você tem time lá fora, você tem algum clube lá que você tenha simpatia a ponto de você torcer? Eu digo lá fora porque aqui no Brasil não tem campeonato de beisebol, né? Ou tem?
Cara, torcer, não. Não sei se vocês concordam, né? Mas pra mim, essa questão de torcer tá ligada àquele sentimento de pertencimento, né? De você se sentir parte, de pertencer a algo. Eu torço pro Tupi porque é o time da minha cidade, mas eu não vejo assim muito sentido em torcer para algo do qual eu não faço parte. Então, no caso do beisebol, eu apenas aprecio o jogo em si, né, as estratégias, o esporte. E, eventualmente, eu posso até torcer para que um time vença uma partida, né, como uma forma de consagrar um momento espetacular, como, por exemplo, uma virada improvável. Mas, nesse caso, eu estou torcendo para que o esporte, né, proporcione o momento único, inesquecível, e não para o time em si. O Brasil, você mencionou, tem alguns jogadores, né, na elite do beisebol, mas os campeonatos por aqui ainda não são estruturados de forma integral. O mercado principal são os Estados Unidos mesmo.
Legal, isso aí eu nem sabia. Existe jogador brasileiro na Liga Americana e tendo protagonismo?
Tem jogador brasileiro que já ganhou o campeonato deles, né? Então eles têm... Porque geralmente quando o brasileiro vai para os Estados Unidos, ele já é bom, né? Ele não vai lá passear. Então, geralmente, os brasileiros que estão lá são jogadores bastante reconhecidos.
Legal. Você sabia disso, Serginho?
Não, não tinha a menor ideia.
Tá bem, não, você vê.
Bacana.
Muito legal, né? Eu me lembro que você até assinava um canal, né, cara, de streaming aí, exclusivo pra beisebol. dos Estados Unidos, né? Não era isso? Aliás, são duas as pessoas que eu conheço que assinavam aí um canal exclusivo para beisebol, né? Você e o Wellington Marques, um grande brother aqui da cidade que curte muito rock and roll também. É fã de Zumbi do Mato e de Rogério Skylab, por exemplo. Tem muito bom gosto aí a criança, né, Serginho?
É eclético ele, hein?
Aproveito e mando um abraço aqui para ele, pô. Mas para beisebol eu sou como o Serginho falou aí, também não entendo nada. Aliás, eu tô me lembrando até de outra história aqui, cara, que é interessante, que foi uma camisa de um time australiano de beisebol, que você encomendou pelo correio, cara. Eu me lembro disso porque a gente tava trabalhando junto, né? Então você comentou esse caso lá no cartório e deu o maior rolo, esse de pagar uma baba, morreu numa grana para liberarem a encomenda, né, cara? Foi isso mesmo?
Gustavo, sobre o canal de streaming, né, que você mencionou, né, eu sou assinante da MLB TV, né, desde 2011, salvo engano. E hoje, com o dólar nas alturas, está bem puxado. O preço ainda é justo, né, porque cada time, na fase regular, disputa nada menos que 162 partidas em 184 dias, né, jogando praticamente segunda a segunda. Então, vale a pena. Agora, é bem diferente aí dessa história da camisa, né, que você lembrou, Gustavo. Assim, toda vez que eu tento bancar o excêntrico, a vida me cobra um preço. Eu já havia tomado prejuízo, né, quando eu importei uma edição especial, né, da Pepsi 1893, mas com essa camisa foi ainda pior. Eu comprei ela pela internet, né, na loja oficial do time, lá na Austrália, uns R$200. Né? Eu projetei que com os impostos eu pagaria no máximo mais uns R$100. Mas, sinceramente, eu achei que não seria tributada, né? Afinal, quem se importaria, né, com uma camisa de beisebol da Austrália, né? Ninguém, né? A não ser o funcionário da Receita, né? Que eu acredito que ele tava com raiva de alguém e resolveu se vingar ali. Ele desconsiderou o preço da nota fiscal, fixou um preço estimado de mercado, aplicou todo tipo de tributação possível e, no final, só de imposto, cara, eu paguei R$400. Então, a camisa de R$200 saiu por R$600. Então fica aí a dica para quem quiser rasgar dinheiro aí. Só comprar uma camisa de beisebol da Austrália.
Só falta agora você falar qual é o time, né? Nós queremos saber, pô.
É Canberra Cavalry.
Caraca, eu tô... agora aqui, me diz uma coisa. Pelo menos a camisa chegou num tamanho legal para você usar, porque só falta essa também, né? Chegar aqui tá apertado, tá muito larga. E aí?
Eu, mesmo que não chegasse, eu usaria. Com esse preço aí que eu paguei, não tem jeito não.
Caraca, eu acho que o fiscal da Receita aí torcer pro time rival, hein, Gustavo?
Só pode ser isso, cara.
Caraca.
Ele pegou o Crocodilo Dundee na Receita.
Eu não gostava da Austrália, não, deve ser.
Beleza, beleza. Bom, retomando aqui o fim da meada em relação ao Megadeth, teremos a seguir o período que se considera como sendo da fase mais comercial, né, digamos assim, da banda. Vai de meados dos anos 90 até meados também dos anos 2000. Essa fase específica aí no próximo bloco, a gente vai apresentar então a Tout Le Monde, que é mais uma faixa oriunda aí do Euthanasia, álbum de 94. Depois teremos Trust, que pertence ao Crypt Writings, que é de 97. Fechando então com Die Death Enough, essa por sua vez pescada do The System Has Failed, trabalho que foi lançado no ano de 2004. E aí, Diogo, o que você tem a me dizer desse período aí? Realmente é o mais comercial da banda?
Esse período é, na minha opinião, o pior do Megadeth. Acho que na opinião de todo mundo, né? Aquela fórmula, né, de ganhar mercado, que começou logo após o Rust in Peace, e se intensificou ainda mais. E no meio dela, acho que o Megadeth se perdeu, né? A música Tout Le Monde, aí do Euthanasia, né, teve bastante sucesso e tornou a banda visível a outras audiências. Mas ela acabou sendo boicotada pela MTV por supostamente induzir ao suicídio. E talvez em resposta a isso, né, ao sucesso da música e ao fracasso da letra, no álbum seguinte, que é o Crypt Writings, o Megadeth entrega um produto totalmente pensado para tocar nas rádios. Comercialmente funcionou, pois o Trust, aí desse álbum aí, foi o single mais vendido da história do Megadeth. Mas o som não agradou os fãs tradicionais da banda. O álbum Risk, lançado na sequência, é um consenso, né, é o fundo do poço. A única coisa que boa, né, que o Risk rendeu ao Dave Mustaine, parece ter sido a amizade do Jean-Claude Van Damme, porque ele contracionou um clipe, né, pro filme Soldado Universal 2, parece, e depois, dizem, né, se tornaram amigos.
Além do Risk aí que você comentou, né, de 99, essa fase do Megadeth ainda teve mais um álbum, né, que se chama The World Needs a Hero, lançado em 2001, que até representou, pelo menos a banda tinha essa intenção, né, de significar meio que um retorno às origens, lá com um estilão mais levado pro thrash metal mesmo. Mas eu me lembro que as críticas na época foram implacáveis aí. O mínimo que se dizia é que o som que eles estavam fazendo ali naquele momento, né, era mais ou menos uma versão pobre lá do Rust in Peace, e que as músicas pareciam cópias requentadas, digamos assim, daquela época que foi considerada áurea, né? E nada mais do que isso. Eu quero saber de você, Diogo, se era isso aí mesmo, ou se o pessoal tava exagerando um pouquinho. O que você acha?
Eu concordo com essas críticas, Gustavo. O The World Needs a Hero é um álbum, na minha opinião, perdido musicalmente, né? É uma tentativa de retorno às origens, sem qualquer inspiração. É como se fosse uma luta de boxe, né? No Risk, o Megadeth tomou um knockdown, né? Aí a luta recomeça, ainda tonto, tenta aí desferir golpe pra todo lado, na esperança de acertar algum, mas não acerta. É quase isso, né? O próprio Dave Mustaine costuma dizer que esse álbum é, até anotei aqui, ó, navio perdido no oceano tentando encontrar seu rumo. Ou seja, quando começa a filosofar assim, é porque não é bom, né?
É, realmente, se ele próprio reconhece isso aí não dá, né?
Aí fica complicado, né? Bom, vamos lá então botar essa sonzeira toda aqui pro ar, é pra gente poder conferir isso tudo. Quer dizer, pra saber se os críticos tinham razão ou se não tinham razão. As próximas três faixas na sequência serão então as seguintes: abriremos com a Tut Lemons, depois vai rolar Trust e vai fechar com Die Death Enough. Tá falado? Então vamos lá, só na caixa. Don't remember where I was. I life was a game. More seriously, I took things. The harder the wars became. I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished. All my plans tonight. No, my friends, I'd love to stay with you all. Smile wouldn't be for me. My body's gone fast. A doom of all, a doom as a bee. We'll be right back. Beleza, bom, minha gente, chegou a hora das nossas tradicionais dicas da semana. Hoje eu vou falar de mais um podcast. Dessa vez trata-se do Discoteca Básica, apresentado pelo jornalista e escritor Ricardo Alexandre. Ele que trabalhou muitos anos escrevendo para a saudosa revista Bis, trabalhou também em rádio, televisão, foi autor de alguns documentários, enfim. Mas a praia desse podcast aí, propriamente dita, é de resenhar cada episódio, algum álbum que, segundo o Ricardo, tenha mudado aí o rumo da história da música pop, né, da música popular, meio que contando a história, ou as histórias, né, enfim, dos discos que ele considera como sendo canônico. Ou seja, dos discos que não poderiam mesmo faltar numa boa discoteca básica, daí o nome, por sinal, do podcast. A estreia do programa rolou no mês de agosto do ano passado. Até o momento já foram pro ar 14 edições que são marcadas, diga-se passagem, por um ecletismo musical impressionante. São vários os gêneros que ele passeia, tendo sempre um convidado bacana, muito legal, que participa também da brincadeira, né? Já rolaram, por exemplo, discos do Beat Boys, do Neil Young, Led Zeppelin, dos Stone, mas também alguns que são de outras praias, como Cartola, Miles Davis, Rita Lee, Tim Maia e por aí vai. O objetivo é passar para os ouvintes aquela sensação antiga e gostosa, né, da época dos vinis, principalmente, em que a gente ficava ali, né, em torno de 40, 50 minutos curtindo o disco, né, mergulhado no som, lendo encarte, enfim, olhando a capa. É muito legal o programa, eu já escutei alguns episódios. Fica, portanto, aí a dica do podcast Discoteca Base. Fácil de achar, está aí disponível em qualquer plataforma.
É, legal, bela dica aí, podcasts estão com tudo aí, realmente, né? Existem vários desse tipo surgindo atualmente, né? Bom, no meu caso, a minha dica da semana vai ser um livro que saiu há pouco tempo aí, agora no final de 2020, né? Que eu achei interessantíssimo, já até baixei aqui pro meu Kindle, né? E iniciei a leitura aí. Trata-se de Heavy Metal e Criminologia, uma espécie de tratado, digamos assim, contendo 32 artigos científicos aí, divididos em 32 capítulos diferentes, né, contendo mais de 600 páginas de textos referentes a esses dois temas, a essa dobradinha, né, um tanto quanto inusitada aparentemente, né. O projeto partiu de um professor e de alguns alunos de uma faculdade de Direito localizada em Presidente Prudente, interior de São Paulo, né, a Toledo Prudente, mas conta com trabalhos de pesquisadores aí de várias universidades espalhadas pelo Brasil inteiro. Né? O livro pode ser adquirido direto do site da editora, a editora TOT, que se escreve T-H-O-T-H, que é de Londrina, no Paraná, ou então pela internet mesmo, se acha fácil também, em livrarias, né? Enfim, são 47 autores no total, como eu disse, de várias partes do Brasil. E existem no livro citações expressas aí a diversas bandas muito conhecidas, né? Iron Maiden, Judas Priest, Nervosa, o Death, Brujeria, em três capítulos lá o Black Sabbath é citado, o Metallica aparece também duas vezes, temos o Sepultura, o Slayer, enfim, e temos também, claro, um tópico todo dedicado ao Megadeth, né, uma banda que é a estrela de hoje por aqui, com o subtítulo de Use the Man e o Paradoxo da Inquisição às Drogas e os Novos Bruxos Sociais. Esse é o título aí do capítulo, no qual o autor, que é da PUC lá de Minas Gerais, usou aí o termo bruxos sociais para fazer uma referência ao enorme contingente de viciados pesados, né, que estão por aí, infelizmente, meio que abandonados aí pelo sistema, né, à margem da sociedade, inclusive no sentido criminal também, né, de direito penal mesmo. Enfim, a leitura como um todo é realmente muito interessante. Os autores conseguem amarrar esses dois temas muito bem, o heavy metal e a criminologia. Fala basicamente desse movimento musical, né? O heavy metal como uma forma de contestação da ordem, e aí inclusive, ou principalmente até, né, da ordem jurídica. Eu tô curtindo demais, além de eu ser fã de metal, minha formação foi nessa área, né? Particularmente eu sempre me interessei muito por direito penal, e aliás, ô Diogo, eu sei que você fez faculdade de direito também, né, cara? E só não sei se no seu tempo, pô, como é que era, né? Quando eu estudei não tinha essas matérias no currículo não, pô.
Com certeza.
Pô, direito e heavy metal é demais, né, cara?
Pô, é demais. E eu não conhecia esse livro, não. E certamente eu vou procurar para comprar, né? Da minha época, eu também não existia esse tipo de matéria, não, infelizmente. E pensando bem, cara, eu acho que esse livro deveria ser incluído, né, entre os de leitura obrigatória em qualquer faculdade de direito do país, né? Quem sabe assim a gente não conseguiria formar profissionais, né, mais sensíveis, né, a essa questão tão mal debatida, né, no meio prático e acadêmico. E de quebra também reduzir um pouco, né, da quantidade de sertanejo universitário, né, nas chopadas, né, das faculdades.
É, acho que isso aí seria o mínimo, né? Mas, ô Serginho, você, por exemplo, cursou economia, né, cara? Na sua época de estudante tinha esse tipo de matéria lá, pô?
Nada.
Aspectos econômicos aplicados ao classic rock. Que tal?
Pô, seria sensacional. Eu não tinha nada disso, infelizmente. Bom, mas seguindo adiante por aqui, chegou a hora de falarmos sobre a fase mais recente, né, do Megadeth, que é de 2007 pra cá. Nesse período aí já lançaram 5 álbuns. E dessa fase aí a gente vai apresentar as seguintes faixas: Sleepwalker, do álbum United Abominations, que é de 2007. Depois vai rolar Head Crusher, faz parte do Endgame, lançado em 2009. E fechando aí com The Truth Is Real, que é do Dystopia, álbum que por enquanto é o último que eles lançaram, que é do ano de 2016. Mas o Diogo, e aí, essa fase mais recente, cara, costuma agradar mais os fãs? Parece que a banda conseguiu dar uma recuperada no antigo som, né, cara?
É, a partir do, sobretudo, do United Abomination, que é de 2007, o Megadeth volta a ter um som que agrada a média dos fãs, né? Mas não com a mesma consistência da fase inicial. Na verdade, o foco da banda parece bem mais voltado para lançar um novo Countdown to Extinction do que propriamente um Rush in Peace, ou seja, aquela preocupação, né, comercial, que faz com que o som seja mais melódico e menos complexo, ela veio para ficar, parece. O próprio baixista, né, o Dave Ellefson, deu a entender numa entrevista recente que o Rush in Peace é o produto de uma época e que não seria possível reeditá-lo considerando os elementos, né, que cada um traz, né, cada um da formação atual traz na bagagem, né. Agora, eu particularmente gosto dessa fase, mas eu não tenho a mesma segurança que tinha antes do Creep the Ride. Eu sempre acho que o Dave Mustaine vai fazer um novo risk, né, para provar que ele não estava errado, né, quando ele resolveu arriscar por outras direções musicais.
É, nessa fase aí, cara, já voltaram a acontecer novamente diversas mudanças na formação, né, cara, até extrapolando um pouco aí. Eu diria aquele padrão lá do início, que eu até comentei agora há pouco, né? Eu tô dizendo o seguinte, ó, depois da dissolução, depois que a formação clássica foi pro espaço, ali no fim dos anos 90, né? Quando vazaram o Mark Friedman, o Nick Menza e até o Dave Ellefson, né? Também saiu, e aí pouco depois, ali por volta de 2002, ele até retornou. Mas o Megadeth vem sofrendo ultimamente muitas modificações no seu line-up, né? Isso recentemente aí é muito marcante. O único a permanecer realmente na banda desde a fundação é mesmo o nosso Dave Mustaine, né, cara? Ele é o dono da banda lá, ele que manda na parada. E acabou a conversa, né, Diogo? Acho que é mais ou menos por aí, né, cara?
É o Megadeth sou eu, né? É uma frase que ele poderia muito bem ser da autoria do Dave Mustaine, né? Você compreender isso, você dura mais tempo na banda. Mas mesmo que você compreenda, provavelmente não vai durar muito, né? Eu acho que é por aí. O Dave Mustaine parece alguém bem complexo, né, nesse sentido, né?
É, ele complicado, cara.
É uma curiosidade interessante que nesse álbum mais recente aí, o Dystopia, teve a estreia do Kiko Loureiro, né? Guitarrista brasileiro no Megadeth. Ele que, por sinal, tá na banda até hoje. A faixa título do álbum foi, inclusive, indicada pro Prêmio Grammy de 2017. Acabou faturando o prêmio, né? Na categoria de melhor performance metal. Eu era que o Megadeth, através dos anos, colecionou um monte de indicações. Se não me engano, foram 11 vezes. Sempre batia na trave. Finalmente faturaram essa aí, né, Diogo?
Cara, era merecido, Serginho, sem dúvida. Eu sempre discordo um pouco das escolhas, né, feitas por essas premiações. Mas o que eu acho mais importante aqui é que com o Grammy o Megadeth obteve finalmente, né, o reconhecimento do seu sucesso comercial, né? O Dystopia foi muito bem recebido, né, pelo público e pela crítica, né? Estreou, salvo engano, em terceiro lugar na Billboard. Só ficando atrás mesmo do Countdown to Extinction, né, que alcançou, salvo engano, o segundo lugar. Então a premiação foi merecida, sim, nesse sentido.
É, agora no mês de janeiro, né, ou foi em fevereiro, não tenho muita certeza aí, agora no início de 2021, enfim, o Dave Mustaine revelou numa entrevista, qual seria o título do novo álbum, né? Que já deveria ter saído aí pela programação do ano passado, mas acabou sendo adiado em razão aí da confusão toda com o coronavírus, né? Não é nada definitivo, enfim, ele mesmo declarou que se trata de um batismo provisório, digamos assim, mas a princípio o título que eles estão pensando aí para o novo álbum seria The Sick, The Dying and The Dead, Os Enfermos, Os Moribundos e Os Mortos. É um belo título aí, né, minha gente? E uma curiosidade interessante que seria o retorno aí do uso das reticências, né? Uma coisa que se tornou simbólica se tratando de Megadeth. Os três primeiros álbuns, por exemplo, levavam lá nos seus títulos essas famosas reticências, né? Enfim, mas principalmente depois do processo de cura, né, lá do câncer na garganta do Dave Mustaine, período brabo ali por volta de 2016, 2017, acho que a banda agora parece estar vivendo um momento bom, né, Diogo?
Está sim, Gustavo, e eu acho que a entrada do Kiko Loureiro, né, contribuiu bastante, né? Além de ele ser um guitarrista de qualidade indiscutível, eu acho que ele compreende bem, né, o papel dele no Megadeth, né? Eu já vi ele dizendo que ele sabe que não adianta querer trazer elementos do Angra para o Megadeth. E o que ele procura fazer, na verdade, é se alimentar, né, do repertório, né, da história do Megadeth, para apresentar algo que faça sentido, né, para o próprio Megadeth. Né? O Dave Mustaine parece estar bem com ele. E, além disso, o Kiko Loureiro faz muito bem esse lance de divulgação social da banda, que acaba aproximando o público, né, e, consequentemente, aumenta o feedback. Tem um vídeo famoso, né, inclusive, dele no YouTube, em que o Kiko fica tocando, né, reggae pro Dave Mustaine, né, de sacanagem. Enfim, eu acho que a banda vive um bom momento interno, né, e isso parece bem, refletir bem, né, na produção musical. E esse lance aí das reticências no nome, que você mencionou, Gustavo, me deixa ainda mais esperançoso de que o próximo álbum manterá uma linha mais tradicional, né? Espera.
É verdade, vamos ver. Tem razão.
Legal. Bom, vamos lá então chamar mais essa sequência sonora por aqui. O sinal vai ser a sequência derradeira aqui de hoje. Diogo, meu camarada, queremos te pedir novamente para anunciar esse outro bloco aqui pra gente, pode ser?
Vambora. O bloco abre com Sleepwalker, do álbum United Abominations, né, de 2007, e segue com Head Crusher, do Endgame, de 2009. A faixa final é a The Threat Is Real, né, do Distopia, de 2016. É o Megadeth no Rock Flu, som na caixa.
Club.
Deadly strike.
Essa foi então a sequência derradeira aqui de hoje, desse nosso super especial dedicado ao Megadeth. Sem dúvida, um dos grandes nomes aí do thrash metal mundial, né? Faz parte inclusive do que é chamado de Big Four, do outro lado do Metallica, do Slayer e do Anthrax. Mas estamos aí nos aproximando do encerramento aqui do programa, então é hora, portanto, de agradecermos mais uma vez, claro, aqui ao Diogo pela presença. Cara, muito obrigado por ter topado participar aqui dessa nossa brincadeira, né? Acho que valeu, né?
Ah, com certeza valeu. Gostaria de agradecer mais uma vez aí o convite, né? Terminando essa gravação, já vou pegar a estrada novamente e, consequentemente, ouvir mais uma edição do Rock Flu, né? E com o ritmo que vocês estão produzindo, acho que até 2033 eu vou conseguir ouvir todas, né? Então eu vou propor aí para vocês um spin-off aí do programa chamado Rock Flu na Estrada, beleza? Se até o Dave Mustaine se converteu, acho que é perfeitamente possível que até lá eu também já tenha me tornado tricolor aí, quem sabe?
É, na Série A do Brasileirão você vai tentar ser tricolor, pô. Agora há pouco a gente acertou isso aí.
Já tá indicado
aí. Ficou mais ou menos acertado aí, né, Serginho?
É, isso aí, pô.
Beleza, bom, temos que destacar apenas que, claro, o que rolou por aqui hoje é apenas uma pequena parte aí da produção do Megadeth, né? É, a gente procurou representar de alguma forma com as músicas que foram escolhidas todas as fases da banda, mas obviamente muita coisa ficou de fora aí, enfim, por questão de espaço, né? Eles lançaram até hoje um total de 15 álbuns de estúdio, 3 registros ao vivo aí, mais 2 EPs, contabilizando aí mais de quase 40 anos de carreira, né? Completa 40 anos daqui a pouco, ou seja, muita coisa, praticamente um universo, né, para se explorar. É, e sobre o Diogo, nós falamos aqui em Tupi de Juiz de Fora, em Vasco da Gama, em beisebol, mas esquecemos de falar sobre os hambúrgueres, né? Ele é um dos maiores devoradores de hambúrgueres do planeta, ô Serginho, é uma coisa impressionante, tem carteirinha há anos aí do fã-clube lá do McDonald's. Para se ter uma ideia, o sonho do Diogo é viajar um dia para os Estados Unidos, mas não é para fazer compras ou para passear, fazer turismo, não, ele quer ir lá apenas e tão somente... Meu Serginho, pra comer hambúrguer, cara, é mole um negócio desse?
Que isso? Aí, sério?
É sério?
Esse é o projeto da minha vida aí, Gustavo. É comer um Big Mac no restaurante número 1 da franquia, onde tudo começou. E também um hambúrguer na lanchonete licenciada pela Ford, isso mesmo, lá pela Ford, que é na região metropolitana de Detroit. É óbvio que para ganhar o visto, né, e passar pela imigração, eu terei que inventar que eu tô lá para mais alguma coisa, né? E com certeza vai rolar uma partida de beisebol, mas o circuito gastronômico é o principal realmente.
É, brincadeira, deixa eu até aproveitar aqui esse gancho, eu falei McDonald's, né, que você frequentava todo santo dia. Era uma coisa impressionante mesmo, Serginho. Todo dia o Diogo ia lá e mandava um Big Mac e um Mac Coffee. É, mas eu queria falar também dos hambúrgueres, né, da J. King Rockstar, produzido aqui pelo nosso amigo Jean King. Eu lembro que você de vez em quando encomendava esses também, né, Diogo, para levar para casa e degustar. Mas e aí, eu quero saber o seguinte, esses eram bons também, estavam aprovados aí no mesmo nível dos americanos ou não?
Não, com certeza, o Jean, cara, ele tem um dom aí de fazer hambúrguer. Eu acho engraçado é porque é o lugar mais improvável, né, que eu imaginaria que teria um hambúrguer, que é na loja dele, né, que ele vende camisa, né.
É, artigos de rock and roll.
Mas eu fiquei fãzão. Isso. Eu fiquei fãzão do hambúrguer. Padrão internacional.
Rapaz, meu, sensacional essa história. Eu não sabia que o nosso amigo lá tinha hambúrguer também.
Tinha lanche, tinha um happy hour com cerveja. É a melhor loja de rock and roll do mundo.
Porra, tem hambúrguer, cara. Sensacional.
Aproveito e mando um alô aqui pro Jean, né, que infelizmente teve que fechar momentaneamente a lojinha, né, a J. King Rockstar, por conta aí da pandemia, mas deve reabrir mais tarde, né? Eu até sugeri a ele, para quando for reabrir, fazer um baile de máscaras. O que vocês acham aí? Máscara vai ter sobrando, pô.
Sensacional.
Vai ser mó barato, cara.
Sensacional. Ô, Diogo, eu não sei se o Gustavo chegou a comentar com você, cara. Eu tive um bar aqui no Rio durante 4 anos, e a gente tinha, cara, 2 hambúrgueres artesanais, que inclusive, cara, o chefe, o Leandro Monteiro, é aí de Juiz de Fora. Não sei se você já escutou falar. Ele teve um restaurante muito conhecido aí na cidade, agora não vou lembrar o nome. Ele fazia o nosso hambúrguer. A gente tinha um hambúrguer de costela, que era o Celso Blues Boy, e tinha um hambúrguer de picanha, que era o Jimi Hendrix. Todo o nosso cardápio era baseado, tinha o Black Sabbath, tinha a batata, era Rolling Stones, então todo o nosso cardápio era musical, e o Jimi Hendrix era um sucesso de venda, cara. Você ia gostar, pena que não existe mais.
que pena, eu perdi essa, né?
Pô, Malá é a meca. Se você quiser comer hambúrguer bom, tem que ir pra lá, meu. Americano é que gosta, né? Eles são os inventores. Você sabe a história do hambúrguer, né, cara? Como é que começou, né?
Não, conta aí.
Quem me contou essa história foi o Leandro Monteiro, esse que fez o cardápio lá pra gente. É, eram os marinheiros, cara, que vinham de... Logo, um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial, eles desembarcavam comendo uma carne no palito. E esses marinheiros, eles eram da cidade de Hamburgo, na Alemanha. E aí alguém viu aquilo, perguntou o que era aquilo que eles estavam comendo, e batizou, pegou, juntou com um pão, né? Americano sabe ganhar dinheiro, né? Falou, vamos botar isso aqui dentro do pão que vai dar certo. E hambúrguer vem de Hamburgo, na Alemanha. É, bom, pelo menos essa história eu tô repetindo aqui, é a história que me foi contada, né? Eu tô brincando, a gente já pesquisou e a história é essa mesmo.
É, muito legal. Demais, né? É, rock flu é cultura, minha gente.
Legal. Bom, como dissemos há pouco, estamos nos aproximando do fim do expediente por aqui. Mas antes de apagar as luzes, claro que vai rolar aquela faixa de saideira de praxe, né? Hoje vamos de Wake Up Death, uma música que pertence à fase clássica do Megadeth, faz parte do álbum Pincels But Who's Buying, que é de 86. Porém, a versão que a gente vai tocar por aqui, na verdade, é ao vivo, né? Foi pescada de uma apresentação que eles fizeram na cidade de Sofia, na Bulgária, no ano de 2010. É uma versão bem interessante. O Megadeth ao vivo costuma ser bastante criticado, né, Diogo? Muita gente acha que nos palcos eles não conseguem, né, repetir aquela energia que os álbuns de estudo apresentam. Você concorda com isso aí ou a crítica é infundada?
Cara, eu acho que é isso mesmo, Serginho. Obviamente, como alguém que curte o som da banda, né, eu sempre vou querer assistir o Megadeth ao vivo e vou curtir a experiência. Afinal, são os caras lá, né? Os caras que fazem o som que eu curto desde 10 anos de idade. Mas eu confesso que eu também não sou muito fã de ouvir, né, as faixas ao vivo, não. Eu nem acho que o problema seja com o som em si, mas sim com os vocais do Dave Mustaine, sei lá, acho que não fica redondo. E essa faixa que vai rolar aí na saideira, ela ficou muito boa, mas é das faixas clássicas, né, do Megadeth, a mais instrumental delas, né?
É, mas olha, sobre os vocais aí do Dave Mustaine que você comentou, é o tal negócio, né? No bloco anterior a gente comentou sobre ele ser o dono da banda, né? E aí não tem como o Dave Mustaine, band leader, querer demitir o Dave Mustaine, vocalista, né, cara? Não vai ser possível, isso aí vai complicar, né?
É, tem que bater uma autocrítica aí, né, pra ele fazer isso. Mas nessa questão, Gustavo, eu acho que até ele foi macho, cara. Ele lá no início procurou um vocalista, não agradou ele mandou ver, entendeu? Deu a cara a tapa aí.
É, mandou aquele lema punk, né? Do it yourself. Manda bala, vai pra dentro.
Exatamente.
Tá certo. É, bom, no meu caso, eu assisti ao Megadeth ao vivo apenas uma vez, foi em 2013, na Praça da Apoteose ali, quando eles estiveram por aqui abrindo pro Black Sabbath, né? Enfim, foi uma apresentação ok e tal, realmente nada demais, né? Nada que empolgasse tanto assim, mas eu acabei curtindo. Enfim, nem achei que os vocais comprometeram tanto, achei normal, enfim, como eu disse, ok aí, mas não podemos esquecer também que o Megadeth, né, apesar disso, é a banda internacional recordista de shows no Brasil, né? Eu inclusive anotei aqui para não esquecer, já tiveram aqui em território nacional e nada mais nada menos que 15 turnês diferentes aí, através dos anos, desde a primeira vez, né, que rolou naquele Rock in Rio 2, no Maracanã em 91, que a gente comentou agora há pouco aí, e que foi exatamente a época que o Megadeth te salvou, né, Diogo, lá do New Kids on the Block, né, cara? Que situação, hein?
Ô, Gustavo, eu tô achando agora, cara, que eu vou desdizer aí o que eu havia dito. O Megadeth é bom, sim, ao vivo. É, afinal, foi a apresentação deles no Rock in Rio aí que me tirou do caminho das boy bands, né? Eu fui ingrato nos comentários, acho que foi um ato falho meu.
Pois é, tudo na vida acaba sendo uma questão de perspectiva, né, Sérgio? Beleza, bom, é isso, fim de papo, hora de mandar aqui um momento Maguila, né, um momento dos nossos recados especiais. Hoje eu quero deixar registrado aqui, né, a minha satisfação de estar batendo um papo no programa com um colega de trabalho, né, do mundo real mesmo, digamos assim, com quem já tive aí o privilégio de estar lotado no mesmo local, né. E a gente aproveita aqui também, né, Diogo, para mandar uma saudação especial para os nossos colegas de trabalho, né, lá da Zona 26, o nosso cartório, meu cartório atual, já foi o seu cartório também. Enfim, temos lá a Madame Valérie, temos o Rodrigão, temos a Vanessinha e o Roberto, né, o Popular Bob. Já tivemos também nesse timaço aí. Aliás, foi também na sua época, né, o Moisés Abraão. Na outra Zona Eleitoral, 222, fica no mesmo prédio, temos a Fátima, a Gláucia, a Angélica e o Marcos, né, o grande Marcão Seleção. Gosto sempre de chamar ele assim, ele não sabe, mas essa brincadeira se refere aí ao grande Marcão, né, ex-jogador do Fluminense, que inclusive esteve no comando do time, né, agora nessa reta final de Campeonato Brasileiro 2020. Por lá, né, pela zona 222, passou também a Sandra, enfim. Tivemos ainda, não podemos esquecer, a extinta zona 81, né, que na época contava com a Martinha e com o Aloysio, sem falar, claro, no pessoal de apoio aí, que está sempre lá dando uma força para a gente. Hoje temos aí a Lenita, né? Antes tivemos a Aparecida, e tem também a galera que eventualmente é requisitada, né? O Alexandre, o Alex, o Léo, a Thaís. Esse ano tivemos lá o José Luiz com a gente, o João, a Maria Fernanda, enfim, é gente pra caramba para citar aí. Mas hoje, o Diogo, a tua praia é Minas Gerais, né, cara? Aliás, você tá mais pra caixeiro viajante, meu irmão, do que pra servidor da justiça, né? Tu já trabalhou, que eu sei, em Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, Bom Jesus de Itabapuana, né? Cidade próxima da divisa ali, com o Espírito Santo, né? Depois veio pra Friburgo, agora tá em Além Paraíba, Minas Gerais. Isso aí é o quê, meu irmão? É rodízio que tu tá fazendo? É o quê? Eu esqueci de citar alguma cidade, não, né?
Você falou tudo, né? Eu só queria registrar uma coisa, Gustavo. Bela Vista foi a cidade, né, onde o Ney Matogrosso nasceu e onde o Luan Santana fez o primeiro show dele, né? Alguns meses antes de eu chegar lá. Eu perdi esse momento histórico.
Luan Santana é dose, hein?
Caramba! O Luan Santana, Diogo, você deu sorte nessa aí, meu amigo. Escapou de uma boa, hein?
A única coisa maneira dessa história é que até hoje o Luan Santana reclama que ele não foi pago pra esse show lá em Bela Vista, né? Bateu um bom senso aí, cara.
Pelo menos isso. Bela Vista fica perto lá da fronteira com o Paraguai, né, cara? Não é isso?
Isso. Isso, fica perto de Ponta Porã.
Beleza. Bom, esse momento Maguila hoje foi meio longo, ô Serginho, mas é que quanto mais pessoas a gente for citando por aqui, mais aumenta a audiência, né? A gente vai falando com as pessoas, elas vão clicando para ouvir. Isso vai ajudando, né? É, mano, maravilha, é isso aí. Fim de papo, então. Estamos finalizando aqui essa edição, agradecendo a todos aí pela audiência, né? Prometendo daqui a 2 semanas estarmos novamente aqui na área com mais um Rock Flu novo em folha. Tá falado? Deixa um grande abraço aqui pro Serginho, outro pro nosso grande convidado de hoje, o Diogo Lago de Melo. E, claro, saudações aí para todo mundo. Acho que valeu a brincadeira, né?
Ah, com certeza valeu. Valeu pelo convite aí.
Valeu, Diogo. Valeu, Gustavo. Abração aí, galera. Até a próxima. Saudações tricolores.
Valeu, Serginho. Falou, Gustavo.
Valeu, abraço aí. Tchau, tchau.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.